Pesquisa Ativa. Áudio Ativo apresenta Pesquisa Ativa.
Olá, seja muito bem-vindo, você ouvinte da Web Rádio Áudio Ativo. Meu nome é Pedro Dobal e esse é mais um Pesquisa Ativa. Dessa vez nós vamos falar sobre a forte chuva que atingiu o Rio de Janeiro nos últimos dias 8 e 9. O temporal deixou 10 mortos, 7 na Zona Sul, 3 na Zona Oeste. Houve deslizamentos de terra, várias ruas ficaram alagadas, moradores tiveram suas casas invadidas pela enchente. Mas será que esse é um caso isolado? Faltou o planejamento do poder público? O sistema de alerta da população é eficiente? Como lidar com a população em áreas de risco? O que fazer para evitar novas tragédias? Quem responde a essas e a outras perguntas é a professora Ana Luísa Coelho Neto, referência no assunto e coordenadora do Laboratório de Geohidroecologia e Gestão de Riscos da UFRJ. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a sua gentileza de conversar com a gente.
O prazer é todo meu, Pedro, de conversar com você e compartilhar, na medida do possível, dentro do tema que você traz para a gente conversar.
Bom, segundo o sistema Alerta Rig, a chuva que atingiu a cidade nos últimos dias 8 e 9 foi a maior em 22 anos. O prefeito Marcelo Crivella também disse que essa foi uma chuva completamente atípica. Mas agora em fevereiro já tínhamos tido outro grande temporal que também deixou mortos e vários transtornos pela cidade. Você acha que a situação de agora é um caso isolado?
Vamos inverter essa colocação do prefeito porque não faz nenhum sentido. Comparar a chuva com valores médios sempre vai dar uma diferença grande, às vezes, porque a média é uma medida de tendência central. Ela mascara a realidade. O clima de uma área é definido pelos eventos que são mais frequentes e também pelos eventos extremos. Mesmo que eles tenham um intervalo de recorrência grande, eles fazem parte da condição climática daquela região. E o Rio de Janeiro tem um histórico de eventos extremos de chuva que causaram, inclusive, deslizamentos. Portanto, essa relação chuva intensa é conhecida, principalmente no período de verão. Mas você quer ver uma coisa? Nós estamos no outono e essa última chuva foi em pleno outono, como foi também há 10 anos atrás, ou melhor, em 2010. Aquela chuvarada que aconteceu na cidade, causando muito deslizamento, destruindo muita coisa, foi em abril também. Então, o fato de um evento ser mais frequente numa determinada época do ano não quer dizer que não possa ocorrer em outra época, mesmo porque a gente vem acumulando uma variabilidade climática desde o século passado, ou melhor, desde que a atividade humana começou a transformar a cobertura da superfície terrestre. Então, a gente vem alterando as condições de superfície e o clima nada mais é do que uma interface das condições da atmosfera com as condições da superfície. Então, se você modifica a superfície, você altera o clima e vice-versa. Se você olhar, né, no âmbito global, a gente tem indícios de mudanças climáticas. Se você olhar regionalmente, olhar os dados de chuva, a gente verifica que do século passado para os dias atuais, a gente vem tendo uma mudança no regime de chuvas muito grande. Para te dar uma ideia, as chuvas mais intensas, superiores a 100 milímetros por dia, estão aumentando de frequência. Em contrapartida, os períodos de estiagem também estão aumentando de frequência e se tornando cada vez maiores. Ora, isso é mudança no regime de chuvas. E o que nós estamos assistindo é que o impacto das chuvas maiores vem causando desastres de magnitudes muito preocupantes.
Eu imagino que até certo ponto as consequências dessas grandes chuvas podem ser minimizadas por investimentos adequados em prevenção de enchentes, proteção de encostas e muitos outros fatores. Então eu pergunto, faltou planejamento das autoridades? A preparação do Rio de Janeiro para lidar com temporais é adequada?
Não é adequada. Ou melhor, para cada desastre que nós tivemos ao longo das últimas décadas, por exemplo, em 1966, 67, o governo local criou a Fundação Geotécnica. Depois, quando vieram os eventos de 88, a Fundação Geotécnica se transformou em GeoRio. Mais tarde, quando vieram os eventos de 96, os desastres de 96, O Rio de Janeiro ganhou uma rede pluviométrica muito boa. Depois de 2010, começou a funcionar o centro de operações. E aí vai o prefeito atual, o que, que ele faz? Distribui o centro de operações em outras funções, reduz a verba que era voltada para medidas de prevenção. Então, nós vínhamos numa curva, né, ascendente, muito lenta, eu diria, mas de preparação para enfrentamento das chuvas. Agora, não basta a gente saber quando vai chover ou se vai causar deslizamento. A gente tem que se preparar melhor aqui na superfície. Isso envolve planejamento e gestão do território, a cargo da prefeitura, do município, sim, e do Estado também, e da União também. Então, eu acho que a gente carece dessa articulação entre planejamento e gestão. O que se começa, muitas vezes, não se termina. O que se tem, muitas vezes, não se utiliza. O conhecimento acumulado na universidade, como é que serve a esses órgãos? Serve de vez em quando lembram, e não duvido que fique na gaveta. Então, nós precisamos mudar a nossa cultura. Mudar uma cultura e que ela seja voltada à compreensão e à preparação para uma convivência com esses eventos extremos que vão causar deslizamentos, vão causar enchentes. Portanto, nós precisamos nos preparar. Isso envolve também medidas não estruturais e não apenas obras. As obras são muito importantes para a contenção de encosta, para o sistema de drenagem, que é muito carente na nossa cidade. Não é à toa que o Rio de Janeiro literalmente afogou no último evento extremo de chuva dessa semana que passou. Esse evento não é novidade. E se não é novidade, então por que que até hoje não se conduziu o planejamento e a gestão do território de modo a preparar a população e a se preparar com medidas mitigadoras de caráter preventivo também, para a gente, no mínimo, evitar mortes, além de tantas outras perdas que esses fenômenos, que são próprios da natureza, são esperados e vão acontecer novamente? Os sistemas de alerta são importantes? São importantíssimos. Porém, da maneira como eles foram instalados, não estão servindo. As pessoas até reconhecem o valor, mas se tocar a sirene, ninguém sai. Para quem escutou a sirene, porque elas são poucas, estão distantes das pessoas que estão em áreas sujeitas a esses fenômenos. Então, o que que faltou? Um diálogo. A maneira do sistema formal lidar com o problema foi uma segunda catástrofe. Não basta o governo chegar de cima para baixo com medidas e impor. Eu acho que desse trabalho coletivo, onde as populações que habitam áreas de risco participam do processo, definem as soluções junto com o sistema governamental, esse esforço coletivo, com certeza, só vai trazer resultados melhores. É um trabalho de diálogo, é um trabalho coletivo, é um trabalho que, se o sistema formal vem com a gente, certamente a gente espera que, numa próxima tempestade, o enfrentamento vai ser diferente. E as perdas, o que a gente quer, e a luta é por isso, é que haja menos perdas e, certamente, sem mortes.
Sempre que acontece enchente, a gente percebe um certo embate entre quais seriam as responsabilidades do Estado e quais seriam as dos cidadãos. Então, eu pergunto até que ponto a gente pode dizer que a população contribui para agravar a situação.
Olha, é muito fácil culpar a população, sabe? Atribuir uma culpabilidade para a população, quando, na verdade, enche, porque o sistema de drenagem é carente. O lixo que se joga na rua, a gente pode, de um lado, educar, mas, do outro lado, não vai adiantar uma educação se não houver um sistema de coleta eficiente. Ora, o que se diz é que o sistema de coleta não pode entrar nas comunidades mais pobres, que já estão cercadas de valas negras porque não há sistema de esgoto. Então, ou você pensa a cidade como um todo, buscando colocar moradias dignas para todos os trabalhadores, ou você vai continuar segregando dentro da cidade, Quem pode conviver com as chuvas? Eu moro no Jardim Botânico, eu estava na minha rua, Lopes Quintas, eu nunca vi uma enxurrada tamanha, mas eu estava segura dentro da minha casa. No dia seguinte, os porteiros que nós pagamos limparam, a Conlurb veio imediatamente para a limpeza, porque nós estamos ao lado da TV Globo. Então, aquela área do Jardim Botânico foi imediatamente solucionada. Vai ver Santa Cruz, vai ver outras áreas mais pobres. Estão debaixo d'água há quantos dias? E para onde vão as pessoas que perderam suas casas, perderam o pouco que tinha depois de acumular durante anos e anos e anos? Então, esses eventos extremos passam a ser perversos, não por culpa dos eventos, porque eles são próprios da natureza e eles vão acontecer. Não por culpa das pessoas, mas por falta de planejamento e gestão eficiente de aplicação das políticas públicas de modo a minimizar ou a evitar desastres dessa magnitude. Culpar as pessoas é fácil, mas os responsáveis são os governantes e eles se candidatam por vontade própria, não é mesmo? Que assumam as responsabilidades ou que paguem um preço pelo prejuízo emocional, material que causam a muita gente. Não é justo. Porque eu acho que o caminho é buscar meios de pensar a cidade de um modo mais justo e que não haja tantas perdas, principalmente para aqueles que já batalham no dia a dia e já têm tão pouco.
Em março foi lançada a CPI das enchentes, que tem como objetivo apurar as consequências dos temporais recorrentes no Rio e estudar as responsabilidades na prevenção das futuras enchentes e deslizamentos de terra. Você participou da sessão inaugural da comissão. Então, eu queria que você explicasse para a gente o que a CPI representa e de que forma ela deve contribuir nessa questão.
Olha, eu fiquei muito satisfeita de ver esse movimento lá na Câmara e certamente isso me levou a aceitar de imediato o convite para prestar um depoimento e dizer exatamente o que eu te falei agora. Então, eu acho que essa CPI é da maior importância, porque nós precisamos de mecanismos de cobrança dos governantes. O que eu acabei de falar para você é que se candidatar, fazer panfletagem, ganhar eleição, pode parecer muito fácil, mas o difícil, o compromisso, tem que ser assumido. Então, enquanto não houver cobrança em cima dos governantes em relação aos erros que eles cometem ou por aquilo que deixam de fazer, certamente que nós vamos estar expostos a desastres cada vez maiores. Então, eu fiquei muito satisfeita e espero que essa CPI traga resultados que impliquem em mudanças. Eu diria que no estado que nós nos encontramos, nós precisamos de mudanças radicais. E se o governo local não muda, a gente tem que mudar o governo.
Só para fechar essa nossa conversa, eu sei que nós já abordamos vários pontos, vários fatores, mas só para fechar, resumidamente, o que, pode ser feito para que novas tragédias sejam evitadas? Quais são os eixos centrais que o poder público, a partir de agora, deve atuar?
Eu acho que tem dois caminhos. Um caminho, pensando estruturalmente a cidade, né? A gente tem várias obras de contenção, a gente tem obras de drenagem, é preciso muito mais. A pergunta que vem é aonde? Então, nós precisamos conhecer melhor o terreno. Para conhecer o terreno e fazer um diagnóstico da suscetibilidade à ocorrência desses fenômenos, nós precisamos de dados básicos, detalhados, mapas geológicos de solo. Nós precisamos aplicar uma metodologia para avaliar grau de risco e poder elencar prioridades. O que tem sido feito em termos que chamam de mapa de risco carece de base de dados e de uma metodologia adequada. Ou seja, como é que a gente constrói um mapa de risco? Combinando a análise da condição de terreno com análise do potencial de perdas. Perdas de vidas humanas a perdas materiais. Perdas da capacidade de mobilização, porque são pessoas, são produtos. A dinâmica da cidade depende da circulação. E isso envolve estudos em nível de detalhe. É possível. Agora, nós precisamos de investimentos na base de dados para a gente poder fazer essas análises e orientar aonde fazer obras, aonde preparar a população, porque aí vêm as medidas não estruturais. O que é possível fazer? Isso vai desde inserir o tema nas escolas, para que as crianças ampliem a sua percepção do problema, e criança vai crescer, vai viver muito mais tempo do que eu, que já tenho mais idade. Dar conhecimento para que eles percebam melhor o lugar que eles vivem. E aí, o trabalho comunitário, essa troca de saberes com a universidade, eu faria também como recomendação não estrutural, o esforço coletivo num processo de trabalho e de decisão coletiva, integrando o conhecimento popular, o conhecimento científico, com os órgãos responsáveis pelo planejamento e pela gestão da cidade. Ou se pensa a cidade de modo integrado, ou nós vamos continuar a assistir desastres como esses que nós acabamos de conversar. Então, saída tem. É preciso direcionar investimentos maiores numa direção, investimentos menores em outra, mas certamente que é um programa de ação integrado. Desde a educação, a questão do saneamento básico é fundamental, porque isso tem a ver com a saúde, que é também fundamental. Quer dizer, o que é mais importante? Não tem. Tudo é importante. Para você encontrar boas soluções, você vai ter que ter um planejamento integrando conhecimentos e ações em várias direções.
Então é isso. Muito obrigado, Ana, pela sua participação aqui no Pesquisativa. É uma pena que o assunto seja uma tragédia, mas é um debate importante que deve ser feito.
Eu que agradeço, porque é exatamente desse trabalho que vocês fazem, de divulgação do que nós estudamos a vida inteira, vocês dão utilidade ao nosso trabalho. Vocês divulgando, difundindo o conhecimento que se produz na universidade em todas as áreas, faz com que a população perceba que nós podemos trabalhar juntos, atuarmos juntos, pressionando as esferas políticas quando elas não funcionam como a gente espera para o bem-estar de todos nós.
Com produção e apresentação de Pedro Dobal, edição de áudio de Pedro Dobal e Sérgio Muniz e coordenação geral de Gabriel Colares, esse foi mais um Pesquisa Ativa.